Tem que estar na ponta da linha?
Mais amigo Paulo Martins, quem está na linha, ele que já é parceiro desse programa, o nosso amigo Cairan Rocha, ele que é secretário, né, administrativo aqui da nossa conquista, e ele, né, que faz parte do comitê de crise do coronavírus aqui na nossa cidade. Cairan, bom dia.
Bom dia, meus amigos, bom dia a todos. Já sou parceiro aí da equipe, né, quase toda semana aí falando com vocês, podendo passar uma novidade aí, passando os próximos passos, as decisões da Prefeitura Vitória da Conquista. Mais uma vez, é um prazer, e tô às ordens aí para esclarecer a dúvida de vocês e dos ouvintes.
Pois é, você já faz parte da nossa equipe aqui do Redação Mega, viu? Seja bem-vindo de volta. Cairan,
de nada, meu amigo.
A Prefeitura vai apresentar hoje a defesa de justiça para manter o comércio funcionando. E aí, fala um pouquinho como vocês têm feito para provar que esse aumento de números de casos de coronavírus não é culpa do comércio.
Bom, exatamente, hoje é o nosso prazo, né? Hoje, na verdade, o nosso prazo vence e a gente vai, por precaução, vence até um pouco mais adiante, mas por precaução nossa procuradoria decidiu, hoje no dia 30, já protocolar nossa defesa junto à ação promovida pelo Ministério Público. E como nós apresentamos, inclusive, no final de semana, nas nossas reuniões, né, semanais do Comitê Institucional, com representatividade de diversos setores da sociedade civil, a gente identificou que o aumento de casos, ele acontece, ele tem de acontecer, é acumulativo, realmente, o crescimento de casos, né, no dia a dia, obviamente, que a gente tem que fazer um controle, e um dos nossos parâmetros é a taxa de novos casos, ou seja, o ritmo de contágio. Mas a gente tende a ser, dentro de Vitória da Conquista hoje, um crescimento normal, dentro dos parâmetros normais e controlados. E o que a gente identifica, né, e pelos números, pela nossa apuração, é que a reabertura do comércio, a retomada das atividades, ela não causou, talvez o dado que a gente precisa, né, o dado que mais preocupa, não causou uma pressão hospitalar dentro de Vitória da Conquista. A gente acompanha, né, nos nossos boletins, acompanhou percentualmente um pequeno aumento na taxa de ocupação, principalmente dos leitos de UTI, mas a gente identificou que essa ocupação era feita por pacientes de outros municípios, né? Como todos já sabem, Vitória da Conquista realmente é um polo de saúde e os leitos aqui são para atender não só Vitória da Conquista, mas também a nossa macro região de saúde. E a gente identificou que pacientes de Vitória da Conquista não oscilaram, né, do final do mês de maio. Nós trouxemos isso, inclusive, em gráfico, expusemos isso, expusemos na nossa reunião, tem no nosso site, que a taxa de ocupação de leitos por pacientes com quistência em Vitória da Conquista, ela não aumentou, ela não oscilou desde o início, né, de junho, da retomada das atividades. Então, um dos nossos pontos principais de justificativa perante o Ministério Público e a Justiça é isso, de que a retomada das atividades não tem causado um aumento da pressão hospitalar dentro de Vitória da Conquista. E a gente acredita, né, no bom senso da justiça nesse momento, de entender que nós estamos com um protocolo rígido, seguro, e que a justiça decida no sentido de permitir, né, que a administração continue construindo seu protocolo, acompanhando, tomando as decisões para retomar de forma segura as atividades econômicas do município.
Ô Cairan, Paulo Martins, bom dia. Cairan,
bom dia, Paulo.
Eu estava acompanhando um economista que participou no Band News São Paulo, ele falando o seguinte, que ele deu um exemplo que em relação ao coronavírus e a pessoa, ao ser humano. Ele deu um exemplo, que tem um lado um veneno e do outro lado a pessoa. A pessoa sabe que aquele veneno mata. Para não matar ela tem que fazer o quê? Afastar esse veneno, fazer vários procedimentos para não tocar nesse veneno, não ingerir esse veneno. É o que acontece com a questão da pessoa fica em casa, só vai ao comércio por extrema necessidade. Assim a pessoa vai evitar ser infectada. Mas o que eu vejo, Cairan, é que as pessoas não obedecem às orientações, tanto da imprensa como dos órgãos competentes, nesse momento, inclusive o comitê de crise, o qual você faz parte, a atender a esse clamor, a essas orientações, não é isso?
Na verdade, inclusive, a gente trouxe, né, nós estratificamos nessa última reunião, nossa equipe de estatística, nós estratificamos os óbitos, né, que infelizmente aconteceram dentro de Vitória da Conquista. E dos óbitos que aconteceram, apenas dois desses óbitos foram de pessoas abaixo de 60 anos. Né? Então, teoricamente, fora do grupo de risco, embora uma senhora, né, uma mulher de 56 anos que veio a falecer, ela tinha diversas comorbidades, doença cardiovascular, e diabetes, mas um homem que faleceu né, uma pessoa de sexo masculino, ela realmente não apresentava nenhuma comorbidade. E isso, né, destaca e ressalta a importância do que a gente vem sempre falando. Independente da retomada das atividades econômicas, a gente precisa, né, infelizmente, enquanto não acontece o desenvolvimento de uma vacina, né, ou de um remédio passivo de curar, né, essa doença, a Covid-19, a gente precisa, de certa forma, tentar instituindo e voltar a viver um novo normal e retomar as atividades econômicas, mas a gente pede, clama o tempo todo que as pessoas do grupo de risco, principalmente, não vão às ruas, né? Inclusive, o discurso que a gente sempre tenta usar e o clamor e os nossos meios de comunicação oficiais clamam por isso. As pessoas que não têm, só vão, né, possam ir a um salão de beleza, a gente tem uma necessidade, a uma barbearia, até mesmo a uma loja, ao comércio de Vitória da Conquista, quando tem a necessidade, e as pessoas do grupo de risco, principalmente, né, não devem estar nas ruas, porque, infelizmente, são pessoas mais suscetíveis a ter, né, quando forem infectadas, a ter um desenvolvimento da doença que possa causar um agravamento, um quadro clínico mais grave que os demais. Então, infelizmente, a gente ainda verifica que uma parcela da população, embora a população Vitória da Conquista esteja muito consciente no sentido da utilização da máscara e das medidas de higiene, mas a gente ainda sente, infelizmente, né, uma falta de compreensão de que realmente só devam ir às ruas em caso de extrema necessidade. Né?
Cairan, diante desses dados que você falou agora há pouco, sobre que você vai mostrar ao Ministério Público, né, esse plano que o comércio está aberto e essa taxa de aumento, não é culpa do comércio. Você acha que o Ministério Público ele vai aceitar e vai manter o comércio aberto?
Me desculpa, falhou um pouco a ligação, não consegui entender, só entendi o finalzinho.
Você falou que esse plano já está, o documento para mostrar ao Ministério Público já está pronto, né? Diante desse documento, você tem certeza, você acha que o Ministério Público vai manter o comércio aberto?
Olha, é o que a gente sempre colocou, né, nas nossas conversas em relação a isso. O Ministério Público está, né, dentro da competência dele, ele entende que o comércio não deve ficar aberto nesse momento e provocou o Poder Judiciário. Eu acredito muito no nosso protocolo, acredito muito nas medidas que a administração vem tomando. Né, fruto disso são os resultados. Nós temos aí, fechamos hoje o primeiro mês de comércio aberto, né, 30 dias de comércio aberto, de atividades econômicas funcionando, a gente está na fase de flexibilização de mais outras duas fases. E nós não tivemos, por exemplo, né, uma pressão hospitalar, não temos sequer números que tendem a uma pressão hospitalar. Infelizmente, nós temos um número de óbitos. E aqui eu ressalto, né, que cada vida perdida importa muito, né, é importante que a gente sempre ressalte isso, mas nós, inclusive, fomos destaque na semana passada em um jornal de fora do estado, que Vitória da Conquista, dentre as maiores cidades do Nordeste, né, acima de 200 mil habitantes, nós temos a menor taxa de mortalidade, apenas com 15 óbitos. Então, assim, a gente entende, né, eu tenho muita confiança, tanto na peça que nós apresentamos através da nossa procuradoria, quanto no protocolo que nós estamos defendendo, e acredito que a justiça vai agir com o bom senso necessário nessa situação. Né? A gente já tem decisões do STF que dizem que a autonomia é dos prefeitos, né? Obviamente o Ministério Público ele tem a capacidade de provocar ou de questionar qualquer ação da prefeitura, e eles recomendaram, nós respondemos de forma muito respeitosa, mostrando todos os dados que embasam a nossa tomada de decisão. O que eu acho que a gente precisa ressaltar o tempo todo é que nós instituímos um protocolo, mas é um protocolo que ele prevê não simplesmente uma reabertura de forma desordenada, mas uma reabertura de forma ordenada, de forma segura, inclusive com possibilidade de retração nesse processo de reabertura. Então, acho que a gente está agindo com muito bom senso. Eu creio muito, né, no bom senso também da justiça, da juíza que vai decidir, né, em sede de liminar e depois em sentença, que ela vai, né, acho que dar esse voto de confiança e credibilizar um trabalho que vem sendo reconhecido da administração de Conquista no controle da doença.
Cairan, vamos falar agora da terceira fase, reabertura de bares e restaurantes. Como vai funcionar essa regra, principalmente os barzinhos, que é a maior discussão agora, é que a maioria deles, a clientela só frequenta, além, claro, dos petiscos que são servidos, a música ao vivo. Como é que vai ficar esse processo?
Bom, eu fico um pouco distante, mas acho que você perguntou um pouco sobre como vai ser o protocolo e a retomada das atividades dos bares e restaurantes.
Isso.
Que é a nossa terceira fase. Realmente a gente entende que a terceira e quarta fase, e é o normal, né, dentro da matriz de risco, a partir da primeira, segunda, terceira e quarta fase começam a ser segmentos que exige um cuidado muito maior nos seus protocolos, por exemplo, funcionamento de uma loja comercial ou de um salão de beleza, e vários restaurantes são agora a nossa terceira fase. Nós instituímos um protocolo rígido, né, um protocolo que inclusive institui distanciamento de 2 metros entre as mesas, um protocolo que institui que cada mesa ela pode ter uma ocupação de no máximo 2 pessoas, um protocolo que institui a utilização de EPIs, né, desde máscara, face shield, para os colaboradores, os garçons e tudo mais, um protocolo que exige um trabalho, uma comprovação de um processo de higienização muito rígido nos restaurantes e nos bares, né, que inclusive não permite o funcionamento do restaurante na modalidade self-service. E a gente entende que é um protocolo rígido, sim, mas que os restaurantes e os bares possuem a capacidade de, se não se adequarem agora já na quinta-feira, mas de tentarem, né, e de buscarem um processo de adequação. A gente, desde o início, vem colocando a importância, né, de se retomar as atividades econômicas, mas de forma muito segura. Então, os protocolos que nós instituímos, talvez alguns acham que são protocolos rígidos, que poucos podem cumprir, mas o que a gente tem que entender é que a prioridade nossa é a preservação da vida e a preservação das condições de higiene, né? Então, se, infelizmente, um estabelecimento, diante desse protocolo rígido, não tiver condições, nesse primeiro momento, de se adequar, ele vai ter que precisar de um tempo maior para fazer a adequação. Mas como o nosso interesse, né, quando nós instituímos o protocolo, é de sempre avançar em uma fase e não ter a necessidade de regredir por um descontrole nos números e não, né, no controle da propagação do vírus, então os protocolos são rígidos, né, e a gente acredita que os bares, os restaurantes, até quinta-feira, que foi o prazo que nós instituímos, conseguem se adequar. E nós vamos aí, na próxima semana, monitorar qual o resultado, né, dessa abertura. A gente aumentou o nosso poder de fiscalização, a gente instituiu, por exemplo, apenas 2 horários de funcionamento. Então, os bares e restaurantes eles terão que escolher funcionar ou entre as 11 da manhã e as 17 horas, ou entre as 18 horas e a meia-noite. Então, só poderão funcionar durante 6 horas no dia. Né? A gente entende que, dessa forma, a gente consegue, né, e dando um fôlego para um setor muito importante. A gente tem entre bares e restaurantes dentro de Vitória da Conquista mais de mil bares e restaurantes. Então a gente entende que é um setor importante para movimentar a economia do nosso município, que precisa retomar. A gente tem pessoas que trabalham ali no centro, precisam se alimentar, por exemplo, mas a gente tem um protocolo muito rígido e a gente tem, né, a confiança de que a gente vai conseguir retomar essas atividades sem que haja um descontrole nos nossos números.
Pois é, cara. E agora, a grande dúvida também desse setor é se esses bares podem ter música ao vivo. E aí, pode ter ou não vai ter música ao vivo?
Olha só, o nosso protocolo ele não veda a possibilidade de música ao vivo ou de música, né, o som mecânico. O que o protocolo é bem claro e veda é que, como a gente institui distanciamento de 2 metros de uma mesa para outra, a gente não vai permitir que haja consumação em pé em nenhum desses bares. Então, a música ao vivo, a música ambiente, ela pode acontecer, mas a consumação em pé, a pessoa que levante, que dança, que rompa essa barreira do distanciamento social, né, isso não é permitido. E uma coisa que a gente colocou muito claro, inclusive nós tivemos uma reunião e tinha um representante da Abracon, né, que é a Associação de Bares e Restaurantes de Conquista, é de que não é papel da prefeitura fiscalizar, por exemplo, o cliente. Então, é uma responsabilidade do estabelecimento. Se a fiscalização identificar que o estabelecimento não está conseguindo controlar o seu público, manter o distanciamento, manter o cliente em pé, o estabelecimento, infelizmente, será notificado. E se não controlar ou não passar a respeitar o decreto municipal e o protocolo, ele será fechado por não ter condições de funcionar. Então, é uma questão até de bom senso por parte do dono dos estabelecimentos e dos colaboradores. Se eles entendem que há um público, né, uma quantidade de público que ele não consegue controlar, por exemplo, com a música ao vivo ou um som mecânico, ele, infelizmente, tem que repensar se vai valer a pena ou não colocar esse tipo de atração. A gente não tem como também, em um momento como esse, né, de que todo mundo está sofrendo economicamente, a gente não pode simplesmente vedar a possibilidade da apresentação de um artista em um bar, se todo mundo, ou em um restaurante, se todo mundo vai ficar sentado mantendo isolamento, porque a gente sabe que é um público também que sofreu bastante, né? É um segmento dos artistas, da voz e violão, do barzinho. Infelizmente, os eventos talvez sejam os últimos a retornarem, então é um público, né, um segmento, na verdade, de profissionais que precisa, de certa forma, também, né, ter um fôlego aí na sua economia. Então a gente não vedou a possibilidade do som ao vivo, né, o som mecânico, mas o bar, por exemplo, ele só vai funcionar até meia-noite e precisa que todos estejam sentados. Se houver consumação em pele e está ferindo, o protocolo vai ser notificado e até mesmo fechado.
Cara, muito obrigado pelas suas informações, viu? Você que já faz parte dessa equipe do Redação Mega, estamos sempre por aqui à disposição, viu?
Nada, meu amigo. Mais uma vez, agradeço a toda a equipe aí. Também me coloco à disposição, importante ver aí, com um programa de bastante audiência, para que a gente possa, né, poder passar para a população qual é o nosso protocolo, qual é o nosso entendimento, quais são as próximas ações da gestão. Suas ordens, mais uma vez, obrigado pelo espaço aí de contribuição com vocês.